A tragédia climática no Rio Grande do Sul, que começou com fortes chuvas nos últimos dias de abril e se intensificou com o rompimento de barragens por todo o estado, completa 3 semanas ainda sem previsão de volta à normalidade. Com bairros inteiros alagados, inclusive na capital Porto Alegre, mais de 90% dos municípios foram afetados e passa de 150 o número de mortes, com mais de 100 pessoas ainda desaparecidas. Eu sou a Kemi Nitahara, jornalista da Rádio Agência Nacional. Para entender alguns mecanismos que contribuíram para a tragédia, nós conversamos com o geólogo Rualdo Menegatti, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor, primeiro explica para a gente qual foi a mecânica dessa tragédia. Além do volume muito alto de chuvas, que já estava previsto pelos cientistas, a formação geológica do estado contribuiu para aumentar as inundações, né?
Nós podemos falar hoje aqui em relação ao que ocorreu no Rio Grande do Sul, em primeiro lugar, que é a questão da emergência climática, já prevista há mais de um século, mas de forma mais efetiva desde 92, depois com o IPCC. Ela nos informa que o aumento de temperatura no planeta causado por emissões antrópicas, ele muda os ciclos hídricos, ou seja, ele intensifica fenômenos de precipitação e também os fenômenos de seca. Então, com base nisso, nós podemos prever que haverá maior precipitação. No caso aqui do Rio Grande do Sul, nós tivemos nesse evento aqui nada menos de 800 milímetros de precipitação. Tá? Já era anunciada essa possibilidade. Agora veja, né, aqui, esses riscos eles são aumentados quando as condições geográficas permitem, então, que o evento se acumule de forma poderosa, que é o caso aqui de Porto Alegre, na baixada de um planalto, Serras Altas, né, onde houve a precipitação, faz com que a água que precipitou no planalto, ela escorra por vales profundos e estreitos e chegue em Porto Alegre com muita velocidade e quantidade em termos de volume. Ali no planalto tem nada menos do que 5 grandes vales estreitos e profundos que drenam toda essa região nordeste do planalto. Porto Alegre está, então, exatamente na convergência desses principais rios, onde a água verte ali com uma velocidade imensa, como se fosse um tobogã de água, porque o planalto está a 800 metros de elevação e as terras baixas estão a 100 metros de elevação. E aqui no Delta do Jacuí, então, esta água encontra as lagoas costeiras, da qual faz parte o Lago Guaíba, conectado com a Lagoa dos Patos e, por sua vez, conectado com o mar. Então, no litoral, durante a tempestade, há a tempestade de maré, o mar cresce, o mar sobe, e com isso ele bloqueia a saída de água da Laguna dos Patos, que, por sua vez, bloqueia a saída de água do Lago Guaíba, que bloqueia o escoamento da água que se concentra num lago de inundação deltaica, né, que, no momento, ele atinge toda a região metropolitana.
Uso intensivo do solo e aumento das áreas de plantio de soja também influenciaram, né?
No último período, grande parte do Planalto Meridional tem sido intensamente ocupada por plantações de soja, que passa a ocorrer no limite dos arroios, destruindo a mata ciliar, destruindo bosques e também os banhados. Exatamente, os banhados que acumulam água, que ajudam com que ela não ganhe velocidade. Então, o escoamento de água passa a ser muito mais violento, em muito maior quantidade, porque não há tempo para infiltração. Né? Os serviços ecossistêmicos, eles foram danificados. Se você tira isso, a água escorre rápido, né? E depois, assim que passa a enxurrada, o rio seca. Né? Isso é a falta de serviços ecossistêmicos, que é a situação atual. Né?
O Estado estava preparado minimamente para enfrentar o problema? O que deveria ter sido feito?
Um terceiro elemento que aumenta o risco é a falta, então, de infraestrutura para enfrentar isso. Infraestruturas essenciais, críticas para a vida, né, nas cidades e também no campo, que é a infraestrutura de energia elétrica, a infraestrutura de água e a infraestrutura de proteção contra inundações, que é, digamos, um sistema que há em Porto Alegre. Essas infraestruturas têm sido sucateadas no último período, nos últimos 3 governos estaduais aqui em Porto Alegre. Né? A CE foi privatizada, né, que é a Companhia de Energia Elétrica, a Companhia de Abastecimento de Água do Estado foi privatizada, a Secretaria de Meio Ambiente foi incorporada em outra secretaria, sendo então subsumida, tendo um papel secundário. Isso tudo faz com que o Estado não desenvolva mais sua capacidade de inteligência estratégica para diminuir o risco. Então, a vulnerabilidade, por conta disso, da região de Porto Alegre, ela aumentou a ponto, Akemi, de que o Departamento de Esgotos Pluviais de Porto Alegre, que é o departamento que cuidava de todo o sistema de proteção da cidade, incluindo ali os diques, né, as comportas, as casas de bombas, né, esse departamento foi simplesmente dissolvido e incorporado em outro departamento que está sendo sucateado para fins de privatização, que é o DEMAI. Né? Então, a vulnerabilidade passou a ser muito grande, também porque os planos diretores das cidades foram, então, desestruturados para facilitar a especulação imobiliária.
Tem outras atividades também, né? Você estava falando da especulação imobiliária na cidade, né? Ali em Porto Alegre, mas teria, assim, ocupação urbana em outras áreas que também podem ter contribuído para a tragédia?
Sim, aquele... Você sabe que as zonas urbanas do Brasil, elas sempre têm guardado um número muito reduzido de estoques ambientais. Ou seja, aqui em Porto Alegre nós temos as últimas matas de Porto Alegre, em especial na margem do Guaíba, de zonas de banhado, com as matas, dos morros, áreas realmente lindíssimas. Bom, esses estoques é que estão hoje sob pressão da especulação imobiliária e, por conta das políticas de uso intensivo do solo urbano desencadeadas, aí, desenvolvidas pelo prefeito Melo, essas áreas estão sendo expostas, em detrimento da conservação dos últimos estoques ambientais, que são estoques que, por terem banhados, eles acabam ajudando a regular as vazões da água. Tá? Se fala muito hoje em dia em cidades de esponja, mas em Porto Alegre nós temos ainda muitas áreas de banhados que cumprem esse papel naturalmente. Nós estamos vivendo uma pandemia do território. É uma desorganização generalizada do território. A especulação imobiliária, em especial, por exemplo, tem levado ao desenvolvimento de cidades, de uma cidade inteira dentro do Delta do Jacuí, que é o Dourado do Sul, a cidade inteira está alagada. Tá? Então, quem que produz isso? Como se produz isso? É a especulação imobiliária. Né?
E a resposta à tragédia, depois da situação instalada, também não tem funcionado da melhor maneira, né?
Nós vimos uma defesa civil desestruturada, né, com dificuldades, mal aparelhada, também ela sucateada. Tá? Então, diante disso tudo, em que a defesa civil não teve mecanismos de alerta, não teve treinamento com a população, uma população também desinformada, na medida em que não há programas estratégicos que vão educando a população, né, é claro que a população também fica desinformada. Isso faz com que, então, a tragédia, né, ela seja produzida como se fosse algo que não pudesse mais acontecer, né, não tendo preparação nenhuma. Por exemplo, não há planos para que, em caso de inundação da zona A, a população seja levada para os albergues 1. Né? Na zona B, as pessoas vão para o albergue 2. Isso está planejado. As pessoas têm mais ou menos conhecimento disso. Né? Existe plano de alertas que ele é acionado. Mas não. Não tendo nada disso, o que restou foi atuar no nível do socorro. Né? Quer dizer, o que nós vimos são milhares de pessoas que estão trabalhando dia e noite, são nossos heróis neste momento, mas eles estão trabalhando no nível do socorrismo. O nível do socorrismo é o último elemento de um conjunto de etapas que se toma para que ele não ocorra. Né? Toda a estratégia da defesa civil é no sentido de não chegar no socorro, porque o socorro sempre é muito crítico, né?
Tá certo, professor. Teria mais alguma coisa a acrescentar?
Bom, acrescentar eu teria o seguinte. O Guaíba, aqui em Porto Alegre, em toda a região metropolitana, né, ele é o principal elemento ambiental, ecológico, histórico, cultural de toda a região. Por meio dele, os açorianos chegaram aqui e fundaram essa cidade. Nele, né, muitos povos originários também habitavam nessa região. Ele é também o único manancial que nós temos para abastecimento das cidades metropolitanas. Né? Por isso é preciso que as populações tenham muita consciência do lugar em que vivem. Nós precisamos mudar essa relação das populações com o lugar que vivem, para que tenham consciência. Em Porto Alegre, eu costumo dizer que o Guaíba é o nosso destino, porque nós dependemos dele. E o que acontecer com ele, acontecerá conosco. Nós precisamos ter outra relação com os nossos bens ambientais essenciais que garantem a nossa vida. Porque se cuidarmos deles, nós estaremos também evitando tragédias como essa.
Perfeito, professor. Muito obrigado pelo seu tempo, viu?
Imagina, um prazer aquele.
Nós conversamos com o geólogo e professor Rualdo Menegatti, que nos explicou os fatores ambientais naturais e humanos que contribuíram para a tragédia climática no Rio Grande do Sul.